Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Emanuel Bonfim 1923-20. A caminho, os três companheiros, quando acordaram, viram o casebre inundado de luz. Era outubro e nesses o sol aparece mais cedo. Seriam 6 horas da manhã e já fazia dia claro. A porta do rancho ficara aberta e uma larga toalha de claridade entrava, estendendo-se até o couro. Levantaram-se e quiseram aproveitar as horas frescas da manhã viajando. Deitaram um último olhar à pobre casa que os abrigara, partiram. Iam animados, quase alegres. A manhã a ver verdadeiramente bela. O céu limpo e azul, quase sem nuvens, tinha, no lado do oriente, uma cor de rosa, levemente doirada, uma viração agradável sacudia as folhagens, o mato exalava um aroma selvagem. Saíram do capão e entraram no campo. Aí o olhar estendia-se à vontade, abrangendo um horizonte largo. Nem um floco de neblina velava a paisagem, nem um morro servia de obstáculo à vista. Apenas, aqui e ali, algumas touceiras de vegetação baixa. Havia, em tudo, uma grande animação, passarinhos cortavam o ar. Parecia que os arbustos, as moitas, os tussufos de ervas estavam povoados de ninhos. Saíam trinados de toda a parte. Quando aqui se calava um pássaro, dois e três começavam a gorjear mais adiante. Todo o espaço estava cheio dessa música festiva, num concerto incessante. Tinham andado uns 100 metros, quando Juvêncio parou e voltou-se para os companheiros. Tenho uma ideia. Se tomássemos um banho na fonte. Não há nada como um bom banho frio para restaurar as forças da gente. Vamos. Acudiram prontamente Carlos e Alfredo. Enveredaram para o lado da fonte. Foi um verdadeiro regalo o banho àquela hora matinal. A água era abundante e limpa, de uma pureza admirável, correndo entre pedras lisas. Como não tinham toalha ou lençol, deixaram que o ar lhes enxugasse os corpos. Enfiaram as roupas e puseram-se a caminho, sentindo-se bem dispostos e fortalecidos. Daí a pouco estavam na estrada real. Eram 10 horas da manhã, quando encontraram uma venda. Era uma casa rústica, com um vasto telheiro ao lado. Vigiantes, que já sentiam fome e cansaço, resolveram parar ali. Carlos lembrou-se de comprar algumas coisas de que tinha necessidade. Uma faca, um pedaço de sabão fósforos, um pouco de carne e farinha. Gastou nisso o resto do dinheiro. Juvêncio despendeu os 2.000 réis que possuía, adquirindo uma boa provisão de café e açúcar e o caneca. Perto em frente a uma choupana de sapé. Dois homens batem um feijão. Mas como vai você preparar o café se não tem um coador? Peruneu Alfredo. Já lhe mostro, dirigiram-se para o telheiro. Juvêncio arranjou um fogo, numa trempe formada por 3 pedras. Pediu ao vendeiro uma panela e ferveu dentro dela uma porção de água. Deitou na água algumas colheres de pó e café e deixou a mistura repousar. O pó dositou-se do fundo da panela e o café, servido na caneca, foi saboreado com grandes elogios pelos viajantes que já as tinham comido a carne e a farinha. De repente, Carlos exclamou. Que cheiro de ensofre! É naturalmente algum formigueiro que estão destruindo perto. Explicou Juvêncio. Foram ver e acharam um homem, agachado, junto da abertura do formigueiro, injetando nele com o auxílio uma folha fumarada do ensofre. Era 1 hora da tarde. Continuaram a marcha, mas logo adiante tiveram de parar. Chegaram a um braço de rio, não muito largo, mas fundo, atravessado por uma ponte de madeira. A ponte estava tomada por um carro de bois. O carreiro instigava os bois, dando gritos e metendo-lhes a ponta da aguilhada. Mas o carro não podia galgar uma diferença de nível que havia entre o caminho e o tabuleiro da ponte. Juvêncio ofereceu-se para ajudar o carreiro. Tangeram juntos os bois e safaram o carro. O homem, vendo que Alfredo é fatigado, propôs-lhe que se acomodasse sobre o carro. O menino, contentíssimo, empoleirou-se sobre a lenha. Fizeram assim 1 légua, gastando quase 3 horas, pela lentidão com que marchavam os bois. Mas conversaram muito com o carreiro, homem expansivo e amável, e separando-se dos 3 caminhantes, tudo fez para que eles aceitassem 1 quarto de requeijão fresco, saborosíssimo. O carro chegou ao seu destino, e os viajantes continuaram a sua através do sertão.